Muito bem. Eu agora não sei se algum dos seus deputados em casa deseja usar da palavra ou não. Como é que eu consigo saber? Não, mas falta-nos o PC. Tem... Não, mas não sei se... Bom, Elizabeth. A Elizabeth vê os deputados, não vê? Pronto. Os seus deputados, penso que me estejam a ouvir, nós já temos quórum de funcionamento. Entre as presenças aqui na reunião e as presenças por videoconferência, os serviços registarão as presenças consoante as mesmas forem ocorrendo. Nós hoje temos uma ordem de trabalhos que eu creio que é relativamente célere. Peço desculpa aos senhores deputados por alguma falha, mas eu esqueci-me dos óculos de ver ao perto no carro, de maneira que estou a ler com os óculos de ver ao longe, o que promete alguma calinada nos próximos minutos. Eu farei os possíveis para evitar. Vamos dar início à ordem de trabalhos. O ponto 1 da ordem de trabalhos é a aprovação das atas números 58 e 59, relativas às anteriores reuniões. Os senhores deputados que pretendam inscrever-se ou sinalizar um sentido de voto quando for necessário, têm que sinalizar isso ou ligando o microfone e falando, ou mandando uma mensagem pela caixa de mensagens do Skype para aqueles deputados que nos estão a acompanhar por videoconferência, os seus deputados que estão na sala, naturalmente, pelos meios comuns. Ponto 1, aprovação das atas número 58 e 59. Alguns dos seus deputados deseja usar da palavra, não registra inscrições nem aqui, nem nos deputados que estão por videoconferência. Alguns dos seus deputados vota contra, alguns dos seus deputados se abstém. As atas foram aprovadas por unanimidade. Temos ponto 2 da ordem de trabalho, distribuição da iniciativa legislativa, nomeação do autor do parecer, relativo ao projeto de lei 585-14, segunda, de iniciativa do CDS-PP, que procede à reposição da acumulação dos apoios sociais aos antigos combatentes decorrentes dos períodos de prestação de serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo, segundo a alteração à lei número 3/2009, de 13 de janeiro. O relatório cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Lara Martins, está em condições de indicar o relator, o nome do relator? Por favor, tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, posteriormente, indicaremos o deputado que irá fazer o relatório. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigado. Peço que o faça tão cedo quanto possível. Passamos, então, ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Apreciação do documento sobre o emprego das Forças Nacionais destacadas em 2021. Alguns dos seus deputados desejam usar a palavra? Senhora Deputada Lara Martins, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto, a apreciação deste documento sobre o empenhamento de destacamentos das Forças Armadas em missões no exterior do território nacional para o ano 2021, ou seja, a programação das missões das nossas Forças Nacionais destacadas para o próximo ano, é sempre um documento interessante de ser analisado, dado que define e elenca estes destacamentos das Forças Armadas Portuguesas em operações de cariz internacional e reflete a materialização dos interesses nacionais no âmbito dos compromissos assumidos com as diversas organizações internacionais que Portugal integra, nomeadamente a NATO, a União Europeia e as Nações Unidas, bem como do ponto de vista bilateral ou multilateral com países aliados e amigos. Portugal participa ativamente em missões de manutenção de paz e das Nações Unidas. Ainda ontem celebrou-se aqui os 65 anos de adesão da ONU e foi bem patente este contributo que Portugal tem dado ao longo dos anos para estas missões, bem como também tem participado em diferentes missões de segurança e defesa no âmbito da União Europeia, sendo membro fundador da NATO e Estado-membro ativo na cooperação reforçada em matéria de segurança e defesa na União Europeia. Portugal tem hoje, de facto, militares destacados um pouco por todo o mundo. Em 2021, e apesar dos tempos conturbados que vivemos, essa realidade não será diferente e é com satisfação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista constata que o país país e as Forças Armadas portuguesas continuarão a contribuir de forma determinante para a paz e segurança mundiais, com a participação em importantes missões no âmbito das Nações Unidas, e eu destacaria, de facto, a MINUSMA no Mali e a MINUSCA na República Centro-Africana. E no âmbito da União Europeia, também destacaria a continuação da participação nacional na Força Naval da União Europeia através da Operação Irini e a Operação Atlanta, mas também de missões de treino na Somália, Mali e República Centro-Africana. Também através da NATO, contribuindo com meios e capacidades para as suas missões, como é o caso da Standing NATO Maritime Group 1, em que Portugal participará com uma fragata, da Operação Sea Guardian, em que Portugal empregará um submarino e uma aeronave P-3C, ou a continuação da participação nacional nas missões da NATO no Afeganistão e no Iraque. A perspectiva de empenhamento de destacamentos para o próximo ano é de continuidade, contribuindo assim para o reforço da imagem e credibilidade do Estado português enquanto produtor de paz e segurança no mundo. Há, no entanto, para além desta ação de continuidade, um aspecto que não poderíamos deixar de sublinhar e destacar como muito positivo, a que se prende com a perspectiva com parecer favorável condicionado da participação portuguesa numa missão de capacitação em Moçambique no próximo ano, no âmbito do desenvolvimento das relações bilaterais entre os dois países. Como sabemos todos e como muitos aqui presentes têm lembrado com frequência em diversos momentos e também no âmbito das audições que têm estado a ser realizadas e que decorrem neste momento no âmbito da Comissão de Negócios Estrangeiros, nós temos tido conhecimento de facto do momento difícil que Moçambique atravessa, da situação preocupante em termos de luta contra a insurgência jihadista que tende a crescer desde 2017, provocando graves danos junto à sua população, e por isso é muito importante a constatação desta perspectiva de Portugal poder colaborar com Moçambique com várias opções de resposta militar, nomeadamente com uma companhia de formadores e Force Protection de até 160 militares durante 6 meses, com uma equipa de mentoring de operações especiais e até mesmo eventualmente um meio naval, um NPO e meios aéreos, aeronaves e helicópteros. Este apoio do Estado português, esta colaboração do Estado português a um país irmão como Moçambique, também ele membro da Cplp, será certamente uma mais-valia para que Moçambique triunfe sobre a insurgência jihadista, proteja as suas populações, a sua soberania e integridade, e é da maior relevância que Portugal possa dar este contributo, o qual esperemos possa vir efetivamente a realizar-se no próximo ano e o quanto antes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, deseja usar a palavra. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou-me escusar de identificar e elencar, porque o relatório que nos é apresentado é bastante detalhado e, portanto, vou escusar de o fazer. Efetivamente, revelam uma diversidade neste tipo de missões que saudamos. Apenas dar aqui, deixar aqui uma nota, porque há aqui uma missão que ainda está pendente de financiamento e gostaríamos de manifestar a nossa preocupação que a falta de efetivos ou de recursos, ou melhor, que o acompanhamento de todas estas missões não represente uma pressão significativa nos parques e recursos humanos e materiais que já temos, designadamente no que concretamente se refere à utilização de NPOs para o empenhamento destas missões, considerando que estão em atraso um conjunto, estão atrasados os contratos dos NPOs, portanto gostaríamos aqui de deixar este alerta para que não se ponham em causa missões que já estão em curso e, sobretudo, a segurança destes homens e destas mulheres. De resto, nada a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente aqui a este documento que nos foi entregue, tivemos acesso, depois de um parecer favorável do Conselho Superior de Defesa Nacional, há aqui algumas propostas que o Governo nos apresenta, que no fundo estão bem na linha de continuidade dos anos anteriores, Mas algumas notas. É sabida a posição do Bloco de Esquerda relativamente ao empenhamento das Forças Nacionais Destacadas, a missões no exterior, em que poderemos estar de acordo com algumas dessas missões no âmbito da Organização das Nações Unidas, e mesmo assim, nem todas. Por exemplo, não concordamos com a participação das missões, neste caso, na República Centro-Africana e no Mali, e onde são as mais significativas, no âmbito da ONU, e para nós, onde se jogam muitos interesses políticos, económicos e estratégicos. Sabemos que os interesses são bastantes, sabemos a posição dos vários países, várias empresas a nível internacional que têm interesse em muitos recursos naturais que por lá abundam, e é necessário ter em conta que Portugal não pode ir atrás e até ser juguete de determinados interesses que nada têm a ver com a defesa e a ajuda às populações. E, além disso, coloca em grande perigo as nossas missões. É uma zona, são zonas de muita instabilidade política. É verdade que existem grupos jihadistas e outros, mas, por exemplo, veja-se que recentemente houve um golpe de Estado no Mali. Uma junta militar derrubou o presidente eleito, Ibrahim Boubacar. O país até foi suspenso da União Africana na altura, embora haja a tentativa de regressar à normalidade, mas é uma zona de muita instabilidade e grande parte destes problemas tem a ver com a montante, por exemplo, das potências coloniais anteriores, que por ali deixaram muitos dos problemas e que Portugal, enfim, tem que ter em conta essa situação. Mas nós, enfim, há certas missões da ONU que nós apoiamos, se for efetivamente no interesse das populações, de defesa dos direitos humanos e defesa dessas populações. De qualquer modo, verificamos aqui que no âmbito da ONU, mesmo tendo em conta, portanto, as operações, as missões no Mali e na República Centro-Africana, temos um envolvimento de cerca de 264 militares, pelo menos é o que está aí no documento, enquanto no âmbito da União Europeia são 108 e da NATO, incluindo exercícios multinacionais, são mais de 1000 militares envolvidos. Nós temos uma divergência de fundo em relação à participação de Portugal na NATO, sem dúvida, não é novidade. Sabemos o que é que representa a NATO, efetivamente. É uma organização de guerra e não de paz, e hoje estamos a viver muitas das consequências praticadas por países, felizmente parece que Portugal não participou, em operações últimas, nos últimos anos. Veja-se o caso da Líbia, que nós temos, não é? Foi muito prejudicial e hoje a própria Europa está a viver essas consequências devido a um clima guerreiro de destruição e de guerra levado a cabo pela NATO. Consideramos que é aceitável missões no âmbito das missões bilaterais, não vou especificar, questões de vigilância, de São Tomé e Príncipe, etc. No entanto, há aqui outras missões, neste caso concreto, sobre Moçambique, que nos causa alguma estranheza, que aparece aqui. Sabemos que o Ministro da Defesa esteve em Moçambique a semana passada, até se falava que Portugal não iria envolver forças em operações militares, que era de assistência, de ajuda às populações, mas o que vemos aqui são operações de cariz militar. Aliás, também diz aqui, participação nacional, através das seguintes opções de resposta militar, onde serão envolvidos cerca de 350 militares. Nós temos uma posição muito clara em relação a esta situação. A situação de Cabo Delgado, em Moçambique, que é uma situação dramática, uma situação que tem levado, portanto, a muitas mortes, a fuga de populações, forças jihadistas que ali estão, mas também é preciso ver, ter em conta que aquelas populações foram abandonadas, em parte, pelo governo. Portanto, os problemas estão aumentando também, não é? E muitos investimentos, aliás, está em causa, vai-se fazer um dos maiores investimentos em África, portanto, e os investimentos que se fazem, as populações não recolhem os louros desse investimento. São mantidas na miséria, na pobreza. De facto, é preciso ter isso em atenção. Portanto, nós, se for uma missão no âmbito da ONU, com certeza que à partida, e se for no âmbito das missões bilaterais de assistência humanitária e no âmbito da ONU, mas se for outro nível, com certeza que manifestaremos a nossa posição contrária. De qualquer modo, achamos que isto terá passar pelo Parlamento, vai haver uma discussão muito ampla sobre esta matéria, porque é uma situação complexa. É necessário também que haja um pedido da parte do Governo de Moçambique, neste caso no âmbito das Nações Unidas, era o desejável para que a situação, enfim, fosse resolvida a contento. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Elizabeth, pode ver isso? Há aí alguém a pedir a palavra? Se faz favor. Não? Muito bem, sim senhora. Então, senhores deputados, não registando mais inscrições para este ponto de ordem de trabalhos, passamos ao ponto seguinte, outros assuntos, não sem antes aproveitar a ocasião para, em nome da Comissão de Defesa Nacional, saudar a guarnição da fragata Corte Real, que regressou hoje a Lisboa, ao final de uma missão de quantos meses? Perto de 5 meses no âmbito da SNMG1 e em particular ao seu comandante, o Comodoro Vizinha Mirones. Senhores deputados, o ponto outros assuntos, a única nota que eu tenho para vos dar é que nós temos amanhã reunião às 10 da manhã, audição regimental do Sr. Ministro. A reunião decorre na sala do Senado. Será também transmitida por videoconferência, mas a sala do Senado tem condições de receber presencialmente todos os seus deputados que queiram comparecer nessa reunião. Não sei se algum dos seus deputados tem algum assunto para colocar. Sr. Deputado João Vasconcelos tem a palavra.
Sr. Presidente, era só um pedido de esclarecimento. Tendo em conta que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, além de mim, teremos mais dois deputados, também a questionar o Sr. Ministro. A resposta do Sr. Ministro é no final, ou se responderá individualmente no âmbito dos 8 minutos a cada um dos deputados. Era só para ficar, para ter a certeza de como é que se procederá.
Sr. Deputado, se os senhores deputados dividirem a primeira intervenção pelos senhores deputados, que é uma coisa que eu creio que não está regimentalmente prevista, mas também não está regimentalmente impedida, e é uma prática corrente, o Sr. Ministro, quando responder, responderá aos deputados individualmente nessa intervenção. Portanto, os senhores deputados, o Sr. Ministro tem uma primeira, tem uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar tem uma intervenção de... Eu agora não sou capaz de reproduzir o tempo. Não. Não. No caso do Bloco de Esquerda... No caso do Bloco de Esquerda, são 8 minutos. Pronto. É a grelha regimental que foi aprovada e que diferencia os tempos em função da dimensão do grupo parlamentar. Tem uma intervenção, se não for de 8, é de 7 minutos, o regimento dirá. O regulamento dirá. Se os 3 deputados utilizarem a palavra, dividirem o tempo dentro dessa intervenção, o Sr. Ministro depois responde em conjunto. Se os seus deputados não dividirem o tempo e só fizerem a sua intervenção na ronda final, o Sr. Ministro responderá no final ao conjunto dos deputados do Bloco de Esquerda e dos outros partidos que usarem da palavra nessa ronda final. Fiz-me entender ou o Sr. Deputado está com cara de quem não está? Portanto, tem uma primeira ronda a que o Ministro responde individualmente a cada partido e, naturalmente, aos deputados de cada partido que intervierem nesse tempo. E depois tem uma segunda ronda de perguntas individualizadas de 2 minutos, a que o Sr. Ministro responderá em conjunto. Alguma dúvida, Srs. Deputados? Então, damos a reunião por encerrada. Muito obrigado e até amanhã, Srs. Deputados.